Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Helena Gomes, jornalista, professora, revisora, preparadora de textos, adora contar histórias. A gente conversou com ela aqui o ano passado sobre uma adaptação, Tristão e Isolda. Agora nós vamos falar de Sabor de Sangue e Chocolate, livro lançado pela editora Mistura Fina. Bom dia, Helena!
Bom dia, Rosane. É um prazer estar aqui conversando novamente com você. E a gente conversa, né? A gente vai falando, né? Desliga o telefone, assim, prepara o ouvido e a gente continua conversando ainda, né?
Assunto é o que não falta,
não,
né?
Não falta mesmo.
É, quem mexe com livros não falta assunto não, né, Helena?
É verdade, a gente gosta, né? E às vezes é difícil de você falar dessa paixão, né?
Uhum.
Porque às vezes as pessoas que vivem ao seu redor não se ligam, não se interessam por literatura e tal. Aí quando você encontra alguém que gosta, o papo vai longe mesmo, né?
Pois é, isso, a literatura traz isso, né? A gente vem com o vocabulário, cresce o vocabulário, cresce os assuntos, cresce o nosso imaginário, né? Todo aumenta muito.
E assim, cria uma complexidade, né? Então você descobre alguém que leu o mesmo livro que você, é aquela coisa meio de cúmplice, né?
Exato.
Você leu, e aí que você achou, ah, olha só aquele personagem, né? Ah, eu não gostei, ah, eu gostei, quer dizer... É muito gostoso mesmo, né?
É isso aí. Agora, o ano passado a gente conversou sobre uma adaptação sua de um livro sem autor, que é Tristão e Isolda, uma história tão linda. Agora vamos falar de um livro autoral seu, Sabor de Sangue e Chocolate. Conta pra gente como é que você criou essa história de uma família que começa aí em Santos, na cidade que você mora, e acaba a história se desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul.
Foi, na verdade, uma encomenda da minha editora, da Laurinha, da Escrita Fina, né?
Sim,
a editora.
Mistura Fina.
E ela... Oi?
Escrita Fina, isso.
Isso, Escrita Fina. E ela queria, porque queria que eu escrevesse uma história de vampiros.
Sim.
Aí eu falei, ai, Laurinha, não é bem a minha praia, não, vampiro. Depois acho que vampiro tá meio gasto, né? Muito vampiro na mídia e tal. Aí ela queria, falei, então tá, eu vou fazer uma história que tem umas criaturas que gostam de sangue. Mas não vou ser vampiros. Pode ser? Ah, tudo bem. Aí ela assim, ah, mas eu quero que tenha um anjo também. Eu falei, ah, tá bom. Ah, eu quero que tenha uma bruxa também. Aí, então, aí eu fui criando a história, né? E assim, essas histórias que misturam um pouquinho de gastronomia sempre me fascinaram, por exemplo, como Ava para Chocolate.
Sim.
Ou então o próprio filme Chocolate, né? Que tem o Johnny Depp, aliás, maravilhoso, como sempre, né?
Sim.
E histórias que misturam, né? Então os personagens põem a mão na massa, literalmente, vão pra cozinha, preparam pratos, né? E gastronomia é uma coisa que eu gosto muito. Eu até brinco que é meu vício, né? Gastronomia é meu vício.
E mas todos nós comemos, os personagens também, né? Já me disse Nelly Depignon, ela falou comigo, os personagens têm fome, Rosalie.
Oi, como, viu? E no caso desse livro, tem alguns ali que tem um gosto muito, né,
muito,
digamos, perigoso até, né? E aí eu fui criando a história, né, eu falei, bom, vou falar então de chocolate, que é uma coisa que eu amo, né, sou chocólatra assumida. Aí eu falei, bom, se eu vou falar de chocolate, tem que se passar numa cidade próxima de Gramado e Canela, porque,
sim,
né, chocolates do Rio Grande do Sul são maravilhosos, né? Falei, então tá. Só que eu não quis usar nenhuma cidade de verdade, então eu criei uma cidade,
sim,
fictícia, até porque acontecem várias coisas na cidade, né?
Uhum.
E eu achei que uma cidade fictícia me dá mais liberdade pra trabalhar, né?
Uhum.
E aí foi nascendo a história, né? Então tem anjo, tem bruxa,
tem,
e tem essas criaturas sedentas por sangue, né? Então é um thriller, assim, tem uns toques, acho que até de terror, tem bastante reviravolta. E não é um livro grosso, né? É aquele livro, assim, que você
É um livro que, como ele, a história pega e a gente fica tomada pela história, quando a gente vê ele foi. Não é também um livro muito fino, mas eu acho que isso nem se considera, né? São 279 páginas.
É, na verdade, ele é um pouco menor, mas a editora, ela quis dar uma encorpada, né,
uhum,
e tal, porque eu não queria uma história muito longa, né?
É, porque
eu queria uma história mais rápida mesmo.
Uhum, a letra é bem...
É grande,
um tamanho,
né,
legal, o espaçamento é legal, então a leitura flui também muito facilmente,
uhum,
né?
Não, eu acho essa capa maravilhosa.
Muito.
A menina que fez, ela realmente estava inspirada, tá muito bonito, né?
Uhum, é verdade.
Muito bonito.
É, agora, essa história dos temas de vampiro, coisas fantásticas, estão na moda, né? E tem grande aceitação pelo público e você traz uma história bem Brasil, né?
É, eu gosto, porque assim, a gente tem um cenário tão legal aqui no Brasil, personagens, um folclore tão rico, coisas que você pode utilizar sem precisar pegar sua história e passar, por exemplo, para Nova York. Nada contra Nova York, mas todo mundo faz em Nova York, entendeu?
É verdade.
Pô, por não usar cenários aqui, ou no caso, apesar da minha cidade, né, que é, ela foi fictícia, mas ela está num cenário real, que é a região ali das Hortênsias, né, no Rio Grande do Sul.
Sim.
Então, eu aproveito muitas informações ali da região, tanto de clima, geografia, gastronomia, ou seja, as belezas naturais, né, justamente para enriquecer a narrativa, né.
Agora, aqui no interior de Minas Gerais, já puxando a sardinha para a minha brasa, tem muita cidade que, assim, é o fascínio e o mistério só da gente passear pela cidade no pleno sol, pleno meio-dia, sabe?
Agora, você imagina histórias nesse cenário.
Pois é.
Né? Você pode não apenas colocar histórias ligadas à literatura fantástica, histórias de romance, um drama, ou humor mesmo, quer dizer, você tem um cenário muito legal que poucos autores ainda estão usando e que muitos leitores, às vezes passam o nariz e falam assim, ah não, que história se passa no Brasil, ah não, não vou ler. Mas é até um pouco de preconceito.
Ah, mas a questão nem é o lugar, né? É a história mesmo. O que cativa é a história. E essa coisa do mistério sempre fascinou muito as pessoas, né? A questão dos poderes mágicos, da imortalidade. Uhum. Isso também te fascina, né, Helena?
Ah, com certeza, né? Você tem esses elementos. O dia a dia você não pode fazer isso, né? Imagina, você briga com o vizinho, por exemplo. Ah, eu adoraria dar um raio, assim, sabe? Só pra dar um...
Uhum.
Né? Tipo assim, se liga, cara, né? Você não pode, né? O máximo que você pode fazer é transformar teu vizinho em um personagem, aí sim você se vinga dele, né?
Exato, é uma forma...
Aquela situação. Mas no dia a dia você já tem tantas preocupações, já tem tantas limitações, que na ficção, quando você tem o poder de, no meu caso, né, de você criar histórias, nossa, não que seja uma fuga, de certa forma é uma fuga também, mas também é uma forma de você refletir, uma forma de dar um tempo para você, meio que até se retomar aquela coisa mais interior de você mesma e continuar tocando a vida, né? Eu,
sim,
pelo menos, me divirto muito escrevendo, né?
Eu
gosto de tentar passar isso pro leitor.
Exatamente. É a próxima pergunta que eu tinha para você. Você se diverte escrevendo? Você acabou de dizer que se diverte.
Muito, muito.
Não é?
Às vezes, eu choro, dependendo, se é uma situação muito triste, eu choro. Mas eu fico com raiva também do personagem. É um personagem muito ruim, uma situação muito injusta, né? É como se você... fugisse um pouquinho dessa realidade e você fosse uma outra, né?
Helena, me conta uma coisa aqui. Você está dizendo isso, né? Eu estou pensando aqui. Você conduz a história ou a história acaba te conduzindo?
É um pouco dos dois.
Os dois, né?
É um pouco dos dois. Se você chega, você cria outra personagem que está tão real para você e que é tão real para o leitor, e eu sei porque eu já, às vezes eu já tive até discussões com o leitor e falo assim, não, você não devia ter feito isso com o personagem, sabe? Como se o personagem fosse real de carne e osso. Então eu fico, puxa, que bom, né? Eu consegui.
Ele que fez isso comigo, não é?
Aí você tá, se o personagem ele tá real, ele tá bem estruturado,
se
você escreve uma fala, você o coloca numa situação, tem uma reação nele que não tem nada a ver com a personalidade dele, ele vai reclamar.
Uhum.
Ele não vai te deixar trabalhar dessa forma.
Ele vai, não vai encontrar seu caminho, né, no correr da história.
Exatamente. Aí às vezes você começa a travar, você não consegue fazer a história adiante, né? Ele mesmo vai te mostrando. Então se você tem um personagem reverente, ele vai ser sempre reverente.
A
não ser que aconteça alguma coisa muito grave com ele, que ele não consiga ser reverente para lidar com aquela situação. Mas ele tem que justificar. Então a reação dele vai ser uma reação diferente, ou vai ser uma reação de fúria, por exemplo, porque, na verdade, o negócio foi tão grave que ele não vai conseguir ser do jeito que ele é.
Uhum.
Né?
É a história.
Como a gente, né?
É verdade.
Como a gente mesmo.
Às vezes acontece alguma coisa forte na gente que a gente muda, né, no final das contas.
Exatamente. Você é uma pessoa tão tranquila, tá, mas acontece uma coisa que... matéria que te tira dos eixos, né? Uhum. Você acaba ficando furiosa, acaba brigando, aí todo mundo olha assim, nossa, como que é uma pessoa tão calma? Sim, mas não tem sangue de barata, né?
Então... E às vezes a sua vida muda mesmo por algum motivo, você muda internamente por algum motivo, né?
Exatamente. Eu acho que os personagens, eles crescem também.
Sim.
É, não dá pra você começar a história, o personagem do mesmo jeito, terminar do mesmo jeito.
É,
principalmente
claro.
No caso do herói. Né, uhum. Ele sempre tem um aprendizado, né? No caso do Alex, que é o personagem principal do Sabor de Sangue e Chocolate, ele aprende bastante.
Ele aprende, com certeza ele aprende, é
muito
interessante.
Ele aprende, até porque ele sofre bullying da própria família, da própria mãe dele.
Sim,
tá?
Que é o que começa, a história começa com uma forma de bullying, né? Quando a mãe começa a rejeitá-lo e...
Exatamente, só que também ela tem toda uma motivação para isso.
E tem
pode
uma...
concordar com ela.
Sim.
Mas ela tem os motivos dela, né?
Sim, então... sim. E que a gente só descobre lá no correr da história, né?
Exatamente.
A gente não descobre, não entende o porquê. E mais no final, ele é mais ou menos salvo pelo motorista da família, né?
E é a pessoa que tá ali próxima, né? Porque acontece muito, né? Você tem pessoas que trabalham para você. No caso deles, foi uma família de posse e tal. E você esquece que aquelas pessoas também sentem, também observam, também se preocupam, né? Também
sim.
Se envolvem.
Sim, cria
amor. Como, né? Principalmente no caso deles, que a mãe trabalha, o pai trabalha, então eles passam muito tempo com os empregados, né? Com motorista,
sim,
né?
Sim.
Aquela coisa toda.
É muito legal. Estou conversando com Helena Gomes, que é jornalista, professora, autora de vários livros interessantes. A gente está falando do Sabor de Sangue e Chocolate, livro lançado pela Escrita Fina. Você também, Helena, escreve em parceria, você tem livros em parceria com a Rosana Rios.
Tenho. Também com a Cássia Brienza também.
Sim. Como que é escrever a quatro mãos, assim? Como que vocês fazem?
Olha... É bem divertido, porque se uma maluca já está inventando história, imagina duas malucas juntas,
pois
né?
Pois é.
Então a gente faz uma coisa.
Porque a história tem que ser uma só, né?
Exatamente. A Cássia, assim, ela já é mais comportadinha, né? Ela fica assim, tá, vamos matar o personagem, mas... Ai, não, chega, né? Já matou demais, ela sabe, ela é mais preocupada. Agora a Rosana, vamos fazer isso. Ela pensa em coisas piores pro personagem, sabe?
Sim.
Então, meu, a gente se diverte muito, né? Tanto com trabalhando com a Rosana como com a Caixa.
Mas...
Só que isso também exige um nível de organização legal para funcionar, né? Então a gente tem que conversar, fechar todos os detalhes, definir o que vai capítulo a capítulo, ver na cena, distribuir o que cada uma vai fazer, justamente para uma não começar de um jeito, a outra fazer de outro. E a história não se encaixar, né?
E ficar duas histórias diferentes.
Exatamente.
Ficar um personagem esquizofrênico, né?
Então uma hora ele age de um jeito, outra hora age de outro, né? E fora assim, que uma tem liberdade de mexer no texto da outra, né? Então também tem isso, porque, olha, assim, tem que sugestão. Olha, essa parte aqui, eu não sei se o personagem reagiria dessa forma.
Uhum.
O que você acha de fazer de tal forma diferente, né? Então, trabalhar em parceria é isso. É, exige muita disciplina, muita organização, mas também a gente se diverte muito, né? Com as coisas que a gente arruma, com as ideias, com as viagens que a gente faz, né? Assim, na imaginação.
Agora, esse livro, Sabor de Sangue e Chocolate, saiu ano passado, né? Bem no início do ano, não foi?
Foi meio do ano, mais ou menos.
Meio do...
Acho que agosto, setembro, se não me engano.
Você já teve resposta de leitores?
Já. E é legal, né? Porque o pessoal espera encontrar um livro de vampiros.
Uhum.
Não tem vampiros. Aliás, tem só a vampira que é citada, né? Num determinado momento. Mas não tem vampiros, então o pessoal se surpreende, né? Tem um pessoal que acha que... O final, por exemplo. O final ele é mais aberto.
Sim.
Tem gente que ama o final. Tem gente que espera aquele final, sabe aquele final previsível?
Mais fechadinho e previsível, né?
Eu não fiz o final previsível. Então a pessoa fala assim, ai, eu amei o livro, mas o final, tipo assim, ela esperava aquele final previsível, né?
Sim.
E o final, assim, o final é uma coisa que eu pensei antes até de terminar a história, porque eu achei que tinha muito a ver com várias pessoas que eu conheço, inclusive comigo mesma, que é um final que te deixa assim, olha, se você quer as coisas, você tem que... em frente.
Sim.
Né? E às vezes, você tem um obstáculo tão bobo na sua frente, mas você acha que, ah, não, tem um obstáculo, não vou sair do lugar. Né? E aqui tem um obstáculo tão bobo que você pode ultrapassar e ir adiante. Né? Então, o final do livro tem a ver com isso. Lógico, toda a trama é resolvida, tudo é revelado, não fica nada pendente.
Uhum, é verdade.
Mas não é aquele finalzinho, ai, que bonitinho, o herói ficou com a heroína, vão dar um beijinho de love story e acabou, ó, que lindo. Não, não é assim.
Não, não é. Tem que deixar também para o leitor criar o final, né? Fazer um,
exatamente,
um desfecho.
E assim, talvez tenha uma continuação, eu não sei ainda, mas eu acho que dá para contar umas coisas, né? Ah, do personagem. Dá. Não, não posso falar que não vai acabar sendo spoiler, né? Eu vou acabar
entregando tudo,
entregando,
não entregue.
Mas até dá. Não quer dizer que precise ter uma continuação. Né? Mas até pode acontecer essa continuação.
É verdade.
Vai depender de uma série de fatores. Né?
Uhum. Helena, mais uma perguntinha rápida, porque o nosso tempo já foi. A gente... Ainda bem,
não passa
a gente
rápido, não?
Passa muito rápido. Você também faz um curso de gastronomia na Unimonte?
Faço.
Eu queria saber essa sua paixão pela gastronomia, você já falou aqui em passant, mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, é o chocolate que te levou para o curso de gastronomia?
Ai,
é verdade. Ou foi o sangue, aproveitando o título do livro?
Talvez os dois, né? Eu não sei. Eu escrevi esse livro antes de começar o curso, né? Eu sempre gostei de gastronomia, eu sou daquela que fica assistindo o programa de gastronomia na TV, né?
Uhum.
Venho de uma família que cozinha muito bem, minha mãe cozinhava muito bem, né? Aquela... família de origem portuguesa, com fatura na mesa, o pessoal em volta, né? Todo mundo se preocupando com aquele lance de comida, né? Ah, o que vai fazer de almoço? Como é? O que vai fazer para o Natal? Né? Toda aquela preocupação em volta da comida mesmo, uhum, né? E eu gosto muito de fazer pão, fazer massas. Eu não sou muito, na verdade, de fazer chocolate, né?
Sim.
Eu até faço um bolo e tal, mas eu gosto mais de massa. Aí eu falei, não, vou fazer gastronomia, que eu quero conhecer mais. Até
legal
porque,
isso.
Quem sabe amanhã ou depois eu escrevo um livro sobre o assunto, né?
Uhum.
Então, a gastronomia tem uma temática tão legal e está crescendo no mercado, tanto o interesse das pessoas, como o interesse dos leitores, né?
Eu acho que a gente está saindo do arroz com feijão, né? Que é o básico.
Exatamente.
Mas... como a gente é um país rico demais, até em produtos, né? Produtos
uhum,
exóticos e tudo. Então, a gente ainda tem um campo muito grande ainda para crescer a gastronomia.
Tem vários lados. Tem o lado do consumidor, que está ficando cada vez mais exigente.
Uhum.
Tá? Que ele vai deixar de ir no pasteleiro se o cara não estiver usando luva, por exemplo. Tá? Ele vai olhar e falar assim, que isso, que falta de higiene. O cara pega o recheio com a mão, né? E vai desde da redescoberta e a valorização dos ingredientes brasileiros,
sim,
dos pratos brasileiros.
Sim, sim.
Né? E eu acho esse um caminho muito legal, porque a própria alta gastronomia está se dando conta disso.
Exatamente.
Então você pega,
isso,
por exemplo,
é
o Alex Batala, que é um chefe bem badalado, bem famoso, que também é um cara que fez a fama dele a partir da gastronomia brasileira.
Uhum.
E mostrando isso para o exterior, mostrando isso para uma elite, né? Então,
sim, sim.
Antes comida brasileira era aquela coisa de, ah, não, é comida pro dia a dia, é coisa de gente pobre.
Estamos valorizando o nosso angu, né?
Exatamente. A nossa cultura,
bacana,
as nossas origens,
uhum,
que é uma origem riquíssima, né? Que tem desde a influência indígena, portuguesa, africana, dependendo da região, italiana, alemã, ou seja, árabe também, tem uma presença muito forte da
O Brasil
da,
é esse caldeirão.
Árabe.
Uhum, esse caldeirão que é o Brasil tem possibilidade de ter toda a gastronomia mundial, não é?
Exatamente. E por que não exportar isso, essas ideias, essa...
Uhum.
Todo esse
é
conceito,
isso,
né?
Uhum. Helena, nosso tempo já foi, Helena.
Ah, que pena.
Então, olha, eu queria te agradecer mais uma vez por conversar com
agradeço,
a gente aqui, muito legal.
Obrigada.
E para os nossos ouvintes, você está no seu blog, que é Helena Gomes, helenagomes-livros.blogspot.com. Lá tem todas as novidades, né?
É, isso mesmo. Obrigada, é um grande prazer estar conversando com vocês. Sempre que você quiser me ligar, a gente bate um papo.
Ok, um grande abraço. Grande abraço.
Beijo, tchau.
Beijo. Conversei com Helena Gomes, jornalista, professora universitária, estuda também. Ela estuda gastronomia. Olha, é uma professora que nunca para de estudar. Eu acho que estudar é sempre bacana demais. Escreve livros interessantes e a gente conversou sobre o livro Sabor de Sangue e Chocolate, livro lançado ano passado pela editora Escrita Fina. Ela tem outros livros que você pode conferir também no site, no blog dela, Helena Gomes, tracinho, livros.blogspot.com. Também tem o blog da editora, que é editoraescritafina.blogspot.com.
Falando de livros.